Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Entre outras coisas. Aí começaram, aí também começou com o advento da eletricidade, os choques elétricos. E viram que os choques elétricos atordoavam as pessoas e começaram com os choques elétricos. Depois dos choques elétricos, aí vieram as primeiras cirurgias de lobotomia. O que é lobotomia? Lobotomia é quando se abre a parte frontal do nosso cérebro e corta um pedaço dessa parte, tá? Da parte frontal. Essa parte frontal é responsável da gente dizer sim ou não para as coisas, né? Da gente falar que posso ou não posso. Então as pessoas se tornavam praticamente zumbis, né? Então acalmavam através da lobotomia. E muitos médicos, já estou trazendo aqui para o quadro,
não, eles desligavam totalmente da realidade, né?
Você mandava sentar, senta, come. Então não dava problema.
Isso.
Eles viravam zumbis mesmo. E aí muita gente naquela época com a lobotomia, muitos médicos consideravam aquilo o auge da tecnologia. Uma cura da loucura seria você cortar o cérebro das pessoas e lobotomizar as pessoas, né? Depois nós vamos vendo mais um pouco. Aí quando começa Freud...
Hoje a gente tem internet para lobotomizar as pessoas. As redes sociais são ótimas para isso.
Redes sociais, extrema-direita, tudo isso lobotomiza, né? Aí quando foi entrar, quando começaram a vir, por exemplo, o Freud, foi principalmente, acho que o principal responsável, Jung, essas coisas, começaram a trazer que tinha um inconsciente que trabalhava, que o problema não era necessariamente no cérebro, mas era algo interno e traumas que causavam aquelas situações. E eles tentaram, de certa maneira, modificar, tanto que o começo da psiquiatria e da psicanálise é toda em manicômios, que já não tinha esse nome, né? Em clínicas que eles começavam a tratar algumas pessoas, quiseram tratar de outras maneiras, né? E aí foi. Aí vai com o advento, depois vai começando a ciência, entrando cada vez mais nisso, né? Então existiam também muitos lugares que continuavam confinando as pessoas em vários lugares. Esse confinamento no Brasil até 2000, né? Com esse confinamento. E eles começaram. Aí começou, depois de um tempo, as medicações. E aí começaram a utilizar as medicações nas pessoas, medicações muito fortes, que dopavam a pessoa, então seriam lobotomias feitas.
Isso que eu ia falar, não muda muito, né?
Acho que muda.
Mas você sabe que quando às vezes eu vejo algumas pessoas falando dos transtornos, das síndromes que tem, a forma como é tratada, eu vou dar um exemplo de uma mulher, né, uma conhecida minha, que eu tenho encontrado ela algumas vezes, e ela está completamente apática. Então, ele participa de reuniões, alguma coisa, eu faço assim, você está apática, ela não consegue reagir, porque está sendo medicada. Então, me pergunto se não existe, não está sendo feito também um laboratório com essas pessoas com transtornos, né? E as pessoas permitem porque elas querem uma cura, elas buscam uma cura, uma forma de se livrar daquela dor, ou do transtorno, do que seja, mas é... transformando a pessoa como se ela tivesse... Ela perde o poder de sim e de não. Ela simplesmente está no lugar, mas não consegue interagir. Então, não me parece muito diferente.
O que houve, acho que isso daí foi... Se perdeu, acho que mais ou menos a partir dos anos 60 para cá, né? Se perdeu a psiquiatria. Eu sempre sou um crítico, adoro a psiquiatria, acho que é uma área maravilhosa, mas a psiquiatria, tal como nós pensávamos antes, desses primórdios da psiquiatria que se estudava o inconsciente também, que deu origem à psicologia, né, inclusive, hoje nós temos a psicofarmacologia.
Exato.
A psiquiatria, tal como era, ela acabou. Tem resquícios muito leves, porque é uma psicofarmacologia. Então, esquece que tem o inconsciente, esquece algumas causas, esquece algumas situações e medica a pessoa se você está com qualquer coisa. E não só o problema hoje é só a medicalização, mas como isso é liberado para todo mundo, mesmo as pessoas que não têm transtornos, ou que têm situações muito leves.
E daí já coloca o remédio em cima.
E aí, medicação, e aí se o remédio dá certo, aumentando a medicação até chegar a estado como essa da tua conhecida. Né? E chega assim, existem pessoas que estão tão medicalizadas que queimam o cérebro da pessoa, de tanta medicalização. Né? E não tem retorno.
Pois é, né? E daí, então, é o que eu falo, né? Parece que você não faz nada muito diferente do que era feito antes, né? É porque talvez não choque tanto, porque a pessoa não está em confinamento. Mas existe um confinamento social, porque ela não consegue. Ela não consegue ter trocas, assim, relações, porque está no estado.
Não, existe uma coisa nessas medicações, né? Que a gente perde um pouco. Não que as medicações sejam ruins, imagine só. Né? Existem medicações excelentes quando elas são colocadas de maneira muito pontual naquele problema e vista para retirar logo em seguida. Né? O que acontece hoje é que as pessoas, por exemplo, tomam uma determinada medicação anos a fio, que é errado, errado. Você pode pegar na Organização Mundial de Saúde, fala de saúde mental, eles preconizam remédio por 6 meses, não por 2 anos. Né? Existe uma mudança muito grande que é vista isso, mas aí existe mercado atrás disso, existe uma série de coisas. Mas o que é interessante da gente ver da loucura, né? Voltando um pouquinho, voltando à questão da loucura. Então, quando começa a medicalização das pessoas, a gente já começa a medicalização depois dos anos 60, 70, né? Ainda no Brasil estava muito atrasado isso, porque você encontrava no Brasil hospícios. Vou falar bem esse nome, casas de acolhimento dessas pessoas, que eram verdadeiros campos de concentração. Né? Então, nós temos a questão de Barbacena, por exemplo, que 60 mil pessoas foram mortas. Né? É um genocídio. Tanto que existe um documentário chamado Genocídio Brasileiro, que mostra essa casa de Barbacena em Minas Gerais, em que as pessoas iam para lá de trens.
Como faziam os nazistas.
Elas iam de trens, nunca mais saíam de lá. E a causa das pessoas que entravam lá nem sempre eram por problemas a algum tipo. Tinha caso de maridos que deixaram a mulher lá para poder casar com outra, para gerança.
Só gerança, por causa da menopausa. Porra, né? A mulher está na menopausa, não aguento mais essa mulher.
Pais que botaram as filhas lá porque transaram. Porque tinha, né, a ideia da ninfomaníaca. Então, se uma mulher transasse, ou quisesse, né, ela era ninfomaníaca. E aí ela colocada lá dentro, né? Às vezes lá dentro elas geravam filhos lá dentro, às vezes eram violentadas, geravam filhos, e as mulheres que iam com os filhos para lá, os filhos eram tirados à força delas. Entendeu? Elas chegavam para amamentar as crianças e as crianças já tinham ido embora. Sabe? Né? Esse relato, esse documentário é maravilhoso e chocante ao mesmo tempo, que você vê hoje os filhos e netos dessas pessoas que foram internadas em busca da história, porque eles contaram para ele uma história diferente. Sua mãe enlouqueceu e foi internada e morreu, né? E depois ele viu que não, que a mãe tinha sido internada à força, né? Por um motivo que não tinha, que hoje não jamais seria, né? Porque ela era diferente, porque ela era artista, porque era... Entendeu?
Que tristeza, né? E são 60 mil pessoas, o número é totalmente absurdo, né?
E fora os que não tem documentação nem que estavam lá dentro, e fora crianças, né? Que eram cheio de crianças lá dentro. As crianças de rua eram colocadas, que estavam dando problema, eram colocadas lá junto com os adultos. E assim, o documentário mostra, por exemplo, isso a gente está falando, gente, anos 70.
É muito perto, né?
O pessoal pegando palha, eles acordavam de manhã, o Barbacena faz frio, né? Eles acordavam assim de tarde, eles iam catar palha no mato, todos eles iam catar palha para fazer colchão. Eles dormiam todos juntos por causa do frio, e muitos morriam de frio à noite, né? O Brasil tem uma história feia em relação a isso. Por isso que teve essa grande mudança antimanicomial que hoje ainda é discutida, né? Que é acabar com os manicômios do Brasil.
Então vamos aqui para o...
Vamos lá, pergunta.
Como diferenciar a loucura e a cegueira que algumas religiões provocam? Essa é uma pergunta.
Tá.
E daí aquela do Fábio, nos dias de hoje, qual o peso do estresse na loucura?
Veja só, Fábio, vamos responder essa. O estresse por si só, ele não causa uma loucura, tá? O estresse por si só é quando a pessoa, ela passa do limite dela, certo? Isso a gente considera estresse desse nível. Pode ser que a pessoa talvez esteja num nível tão grande de perda de energia com aquilo, tão machucada por todas as situações que levaram do estresse, e sem saber lidar com isso de maneira real, que ela pode ter momentos de surtos. Tá? Eu acho que a ligação maior é essa, é surtos. Então a gente vê as questões dos surtos acontecendo de maneira assim, muito gritante. Né? um dado interessante, o Brasil tem a terceira pior saúde mental do mundo, tá? Qual que é a pior? Vamos imaginar.
Qual? Estados Unidos?
Não, não, a Inglaterra, Reino Unido, é o pior saúde mental do mundo, tá?
Nossa!
É, a Reino Unido, é, o Brasil é terceiro, o segundo eu não me lembro quem é, mas não, não é Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma situação péssima da saúde mental deles, que é altamente medicalizada e subnotificada, porque as pessoas não procuram médico lá, porque tudo é pago, né? Não existe SUS.
E, caro e pago, né? Entendeu, né?
É.
É, então, mas aí você estava me falando, daí as pessoas têm surto e a gente hoje em dia ouve muito isso, assim, ah, fulano surtou, ciclano surtou, dadadadada. E aí vai para uma clínica. Como é o tratamento dentro de uma clínica?
Olha, hoje, aí vou puxar lá atrás para a gente ter um contexto, tá? Então, uma das pessoas...
Ah, depois tem que voltar para uma outra do Fábio, que era sobre a religião.
Tá. Uma das coisas que uma das pessoas que fizeram uma grande mudança nisso foi a Nise da Silveira.
Ah, incrível.
Nise da Silveira era uma psiquiatra junguiana, né? Que ela estudou com Jung, inclusive, né? Ela foi assim... E ela era uma psiquiatra. E ela, quando ela olhou as condições em que dos manicômios do Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro, inclusive, né? A comunidade Nova Esperança, aquilo era um manicômio, né?
Sim, né? Era.
Era um manicômio de pessoas, assim, era como Barbacena ali, né? Tem lugares ali que as pessoas ficavam presas, né?
É, eles tentam convencer que faziam um trabalho.
É, né? Meu Deus do céu. É, as pessoas, elas, a Nise da Silveira, ela quando começou a olhar como se tratavam as pessoas com aqueles banhos, choques elétricos terríveis, né? Que faziam isso de maneiras regulares e até por testes. Isso era incrível, da época horrível, né? Porque faziam testes para alunos de psiquiatria nesses lugares para aprender a dar o choque elétrico com pessoas.
É? Ratinhos, né?
É, aí a Nise, quando olhou para isso aí, ela começou a trabalhar, por exemplo, trazer a terapia ocupacional, fazendo com que as pessoas que estavam aí, mostrando as suas loucuras, ela expressasse isso através da arte. E aí nós temos até hoje gênios da arte brasileiros que expõem no mundo inteiro, que eram de manicômios.
E ainda, né? Tem gente que não acha que a arte seja criativa.
E ela, né? Começou a trazer isso e um tratamento humanizado. Foi ela ela acho que é a pioneira do trabalho humanizado que levou as leis de exterminar os manicômios do Brasil, principalmente.
É, não falando especificamente de manicômio, mas, por exemplo, vamos citar exemplo de pessoas que são internadas por uso excessivo de drogas e tal, e que são tratadas em clínicas com viés religioso, né? Porque a gente viu várias aí que, assim, que é como se a pessoa passasse por uma lobotomia também, né? Por uma lavagem cerebral. Algumas, de fato, eu queria que você me falasse isso, porque a gente vê os resultados em relação à arte, quando é utilizada a arte e quando é usada a religião.
Veja só, eticamente não deveria ter religiões voltadas como é que eu posso dizer isso? Religiões tomando conta de pessoas com tratamentos mentais. Eu acho que isso aí é uma coisa muito errada, né? Mas existem algumas instituições, essas instituições religiosas, se fossem bem observadas e colocassem de um jeito de que respeitasse a religião das pessoas que entrassem lá, tudo bem, né? Como nós temos algumas universidades, né? Como a Universidade Evangélica, a Espírita, que existia, uma série de coisas, mas respeita a religião das pessoas, deveriam, né? Pelo menos. Mas o que a gente vê hoje é que se substitui uma coisa pela outra, né? Então, vou falar uma coisa que é vista, isso na psicologia a gente fala, a Bíblia é uma droga nesse ponto tão forte quanto a droga que a pessoa toma lá fora. Então substitui uma coisa para outra. A Bíblia é menos danosa, sabe? Para aquilo. Então você substitui uma coisa. Não estou dizendo que a Bíblia é uma droga não, tá? Quem acredita é bom. Mas eu estou falando que você utilizar a Bíblia como reza o tempo todo, esse estado emocional da religião, da sensação religiosa, é muito próximo das áreas mentais que trabalham com os vícios. Entende? São áreas temporais. Então, elas acabam, para muita gente, ajudando, para outras pessoas, atrapalhando, né? O que eu acho que falta é talvez uma fiscalização de pessoas laicas nessas instituições. Eu acho que falta isso muito. Talvez tenha, né? Eu não conheço, mas eu acho que falta. Fiscalização. Né? Não deveria ter situações religiosas que colocassem as suas religiões no tratamento de pessoas, em nenhuma área. Né? Mas isso é muito polêmico também, porque né, tem outras formas de tratamento, mas desde que tivesse médicos ali e tivesse um público, umas pessoas que fiscalizassem, que fossem laicas, não fossem ligadas a religião nenhuma, e sim em cima da ciência, eu acho que a gente ia ter um grande avanço. Então, ela não é certo nem errado. O que acontece muito é que a verba que é dada para algumas religiões, elas são muito grandes e fazem com que as pessoas começam a criar clínicas das mais diversas com tratamentos não muito legais, entendeu? Fico imaginando uma pessoa que é, por exemplo, do Candomblé, entrando numa clínica de evangélicos, né?
Só colocando aqui, eu não vi de que ano que é a pesquisa, mas tem África do Sul, Reino Unido e Uzbequistão.
Isso aí. Ó, África do Sul, né? A pesquisa mais recente é essa. África do Sul, né? Reino Unido, em primeiro lugar, da saúde mental mais deteriorada. África do Sul em segundo, o Brasil em terceiro.
E aí?
E depois os outros. Né? Agora, sabe quais países que têm as melhores... A melhor taxa de saúde mental do mundo, a Tanzânia, na África.
Olha.
É a melhor do mundo.
O Butão,
né?
Também,
então,
deve ter.
Então, por exemplo, eles dão nota de 0 a 10, por exemplo, o Brasil está em 5. A Tanzânia 9, alguma coisa.
Mas por ter...
Porque é um tratamento diferenciado. Eles fazem redução de danos de drogas, né? Eles têm uma coisa... as clínicas são muito ligadas à sociedade e uma grande campanha de descriminalização da saúde mental. A Tanzânia tem isso.
O que é super importante, né?
Tanto que é considerado o país com mais o melhor saúde mental. E no Brasil?
E do Brasil?
A melhor saúde mental no Brasil é o Rio de Janeiro. Mesmo com a violência. A violência do Rio de Janeiro nem é a mais alta do Brasil, tá? Mas o Rio de Janeiro tem a melhor taxa de saúde mental no Brasil. Sabe qual é a pior?
Qual? Curitiba.
Santa Catarina.
Curitiba.
A Santa Catarina é a pior taxa de saúde mental do Brasil. Né? Então a gente tem assim, a Santa Catarina e Piauí são as piores taxas de saúde mental do Brasil, e o Rio de Janeiro é melhor ali. Em termos de clínica de tratamento, São Paulo e Paraná. De tratamento, que tem mais acesso a tratamentos e tudo mais, mesmo com toda a precariedade que existe. Né? Elas são as melhores. Tu imagina o restante como é que é. E Santa Catarina, ela tem um índice de suicídio altíssimo, um dos maiores do Brasil. Santa Catarina inteiro, um dos maiores do Brasil. Ela
tem
uma...
Será que está ligado ao conservadorismo excessivo? O que, que é? Porque, poxa, tem praias, né? Se você for pelo lugar, é um lugar...
Eu acho que ali envolve muita coisa. Eu acho que, por exemplo, é um estado que tem grande dificuldade de tratamento de saúde mental, né? A dificuldade de acesso de tratamentos lá dentro é muito grande. Isso é pesquisa que eu fiz, né? De tratamentos ali dentro, e o preconceito muito grande sobre a questão da saúde mental.
Acho que em função, né, do conservadorismo mesmo, né?
O Rio Grande do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio do Brasil, o Rio Grande do Sul, né? O Santa Catarina, a saúde mental mais deteriorada, e junto com o Piauí, que também tem a mesma dificuldade de Santa Catarina, apesar de ser Santa Catarina ser um estado rico e Piauí um estado pobre.
É o oposto, né?
Mas é a dificuldade de acesso, entendeu? Né? Porque quando a gente fala de Santa Catarina, normalmente a gente pensa em Florianópolis, Balneário Camboriú e litoral. Mas não, dentro de Santa Catarina, no interior, é brabo o negócio, né? Brabo, que eu falo assim, são cidades. E outra coisa que eu acho que pega muito é essa colonização vinda de fora, muito separatista, sabe? De alemão e italiano e não sei quem, e não sei quem, e não sei quem. São muito separados e muito fechados, muito conservadores, né? Eu acho que isso pega assim pesado nisso. Isso é estatística, tá, gente?
E Curitiba?
Curitiba é dado, acho que do Paraná, é a cidade que tem mais, as pessoas têm mais acesso a tratamento. Assim, por isso que
que você não tem mais horário, né?
Porque as pessoas têm acesso a tratamento aqui. Eu acho que também existe uma coisa que mostra, assim, que ajuda a mostrar, é a capacidade das pessoas de entenderem melhor sobre isso. né?
Não, e a gente...
Acho que tem mais informação.
Eu acho que a gente tem que valorizar também algumas questões da saúde pública, do SUS, e muitas, né?
É.
É, não só, a gente falou, né, uma época muito de vacina e tudo, mas tem um trabalho, eu acho que eu já comentei com você, né? Tem um trabalho de conscientização muito bom. Os caminhos, para quem consegue entender o caminho das pedras, de como chegar... Então, essa minha conhecida que está nesse processo, apesar de estar numa hipermedicalização, mas ela está com acompanhamento terapêutico, está com acompanhamento psiquiátrico. Então, existe esse suporte para a pessoa que está em sofrimento mental, né? Então, ela vai, passa por uma consulta, encaminhada para o CAPS, que tem um trabalho fantástico. Às vezes, óbvio, você tem que esperar um tempo, mas tem esse caminho e tem o remédio de forma gratuita, que também é super importante, né? Porque não adianta você ter toda a orientação. Olha, mas o remédio custa R$200.
Exato.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.